O tema da pregação é bom de briga. Tenho escolhido assuntos bem práticos para as pregações pela manhã, mensagens mais leves, mais rápidas. E hoje vamos meditar um pouco sobre este assunto de briga, de rixa. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra que nos orienta em cada detalhe da vida e hoje nos ajuda por este breve tempo a nos concentrarmos no assunto de briga, de rixas, dissensões, contendas, que não convenha àquele que se identifica como cristão, como um filho de Deus em Cristo. Obrigado pela orientação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu nunca fui bom de briga e morri de medo na escola de ser desafiado por alguém para brigar, porque eu sabia que ia brigar. Eu preferia apanhar do que ser chamado de covarde. E para o mundo, desde que a gente é pequeno, a ideia é essa: fugir de briga é covardia. Apanhar numa briga, tudo bem. Tentou lá, melhor que não apanhe. Mas é menos ruim do que você ser taxado de covarde. E enfrentar é símbolo de coragem. Aí nós lemos aqui de maneira tão clara que para Deus fugir de briga é honroso. E meter-se em briga é insensatez, é só o contrário à maneira como Deus vê. Agora, claro que briga não significa apenas murro entre dois meninos e se agarrar ali no chão da escola, mas qualquer situação, que são as piores, sem até agressão física, mas bate-bocas e ofensas, gritos, é muito pior, difamação. Então, o fato de não sermos meninos não quer dizer que estejamos fora dessa exortação. Uma discussão sobre a Bíblia pode terminar numa contenda inflamada e grosseira entre duas pessoas. Então, numa contenda, uma das características de uma contenda é exatamente a facilidade de se perder a racionalidade, o respeito, a compostura. É diferente de uma discussão, mesmo uma discussão firme, mesmo uma discussão inflexível entre duas pessoas, de ideias opostas, bastante diferentes, os dois muito cientes do que pensam, e podem discutir 3 horas e isso não ser caracterizado como uma briga ou como uma contenda. Por quê? Porque em nenhum momento extrapolou o limite do respeito, da compostura, das regras de etiqueta de uma discussão, volume de voz, o tom das palavras e tudo mais. O fato é que nós estamos constantemente ameaçados de entrar numa briga o tempo todo. Primeiro, pelo próprio sistema de concorrência no mundo. É muito competitivo. Então, tem sempre alguém querendo o nosso lugar. Se você vai fazer uma viagem e está cheio, o ônibus ou o avião, é porque alguém chegou antes e você vai torcendo que tenha lugar, ou seja, você chegue primeiro do que outros que vão chegar e não encontrar. E numa fila de banco, muitos cortam a fila porque não toleram a ideia de esperar e ficar para depois. Então, é a competitividade, é muito elevada. Então, isso obviamente dá margem para competição, e competição significa possibilidade de briga. E muitas vezes a ameaça se transforma em briga de fato. Quantos de nós temos assistido? O pior não é assistido, é participado, né? De brigas em aeroportos, em bancos, onde tem uma fila, alguma coisa que tenha aglomeração, é muito fácil. Pessoas tensas e rapidamente estão gritando umas com as outras. E não há lugar para que uma briga seja iniciada. Eu digo que a gente tem assistido mais brigas em lugares públicos, porque é onde mais pessoas frequentam, mas não tem lugar. No trabalho, em casa, muitas vezes são as piores brigas da vida, são as brigas feitas em casa, na escola, esse é comum demais, e até mesmo na igreja. Quantas igrejas se acabaram por problemas de contendas, de brigas? Satanás tem muitos métodos para nos derrubar. Ele é como um leão que ruge, querendo alguém para devorar. Então ele tem os métodos e as sutilezas malvadas dele. E com certeza, um desses métodos é lhe induzir a brigar. E não é uma tarefa muito difícil para ele, infelizmente. Porque basta uma mexidinha no seu orgulho, tocar no seu orgulho, pronto. Lhe convencer que feriu a sua honra, lhe convencer que não foi digno aquilo que aconteceu, ou que está acontecendo, mostrar que aquela pessoa está começando a lhe humilhar, e que você não é pessoa de engolir calado, é uma tarefa muito fácil, infelizmente, para o diabo e seus asseclas mexerem com o nosso orgulho. E nós mesmos nos convencemos, às vezes colocamos muita culpa em cima do diabo pelos nossos problemas, nossos defeitos, nossos pecados, mas a nossa carne, nós próprios somos grandes inimigos, ou vamos dizer, já que há uma briga interna de um crente com ele mesmo, a carne contra o espírito, então nesta luta a nossa carne é muito fácil de inflamar e de ser levada a uma briga. E você acha que tem que mostrar que não é fraco, que não é burro, e que o outro não vai dizer o que pensa de você, que você sabe dar uma resposta melhor do que a dele, e que isso não pode ficar assim, e mil coisas que você sabe muito bem do que eu estou falando, porque eu também, eu não li em lugar nenhum isso, mas eu sei, infelizmente, por mim próprio, do que eu estou falando, é muito fácil. Pense nisso. Se não fosse o seu orgulho, você teria brigado muito menos do que tem brigado até hoje. E brigaria muito menos para frente do que ainda vai brigar, do que ainda vai ter como dissensão na sua vida. O problema é que nós não suportamos a ideia, não gostamos de manter o nosso orgulho sob controle. É muito forte dentro de cada um de nós. Não suportamos. E a ideia de que vão nos achar fracos, vão nos achar covardes. Muitas vezes uma briga é iniciada mais por causa do que a pessoa pensa no que vão pensar dele ou dela. Não é sempre, obviamente. Mas muitas vezes, especialmente o que foi levado à briga, geralmente um quer brigar mais do que o outro. E é o que puxa, é o que inflama o outro, é o que provoca o outro. E o ponto que mais sensibiliza o outro, infelizmente, no mau sentido, é isso. O que vão pensar de mim, ouvir tanto desaforo, o que vão pensar de mim, abrir mão de perder esse dinheiro envolvido nessa discussão. Não é nem o dinheiro em si, muitas vezes, mas é que o orgulho não deixa. Os amigos vão ouvir, vão dizer, tu é um tolo, frouxo. E impressionante isto. Podem observar. Pense nisto. Antes de entrar na primeira briga daqui para frente, pense, por que eu estou entrando nessa briga? Qual é o motivo de fato? Muito provavelmente o orgulho vai estar lá na base. Tudo bem, como eu disse, não é sempre. Às vezes você vai ter que estar numa briga mesmo jurídica com alguém, tem que processar e tudo, porque a pessoa lhe enganou, que ele vai lhe fazer muita falta, e mesmo que você não faça tanta falta, mas você acha que é importante para você, tudo bem, é uma coisa lícita, legal, e pode até ser chamado de uma briga jurídica, mas diferente do que nós estamos fazendo, falando aqui, de uma briga pessoal e rixa. Fica a grande pergunta, e talvez esta pergunta solucione ou lhe ajude a melhorar muito, a se controlar antes de uma briga. O mais importante é que as pessoas pensam de você ou que Deus pensa de você. Aí está o segredo para nos ajudar na hora de uma briga, até com a esposa, com o esposo, seja com quem for, a briga aqui, estou falando de uma maneira muito geral. Olhei uma passagem, que é bem citada quanto a esse assunto de não dar tanto valor que as pessoas pensam. O contexto aqui de Paulo é quanto ao exercício do ministério, mas eu não vou entrar no contexto particular, e estive olhando, não vejo problema nenhum em trazer para esse contexto aqui e generalizar um pouco para ver como Paulo encarava a opinião de homens. Apesar de que eu devo deixar claro que o contexto aqui não era de briga, mas era do exercício do ministério. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 2 a 4. Ora, estou em 1 Coríntios 4, 2 a 4. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, os obreiros, os que trabalham para Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Muito bem. Todavia, a mim pouco se me dá, quer dizer, não estou muito interessado, muito preocupado, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. A passagem continua. Então vejam como ele coloca o julgamento de si mesmo quanto ao próprio comportamento dele, no caso do ministério dele, ele bota em segundo plano. Ele pode estar errado, pode estar fazendo algum julgamento falho, mesmo que minha consciência não me acuse. Mesmo assim, tem alguém que me julga acima do julgamento que eu faço de mim mesmo, conforme a minha consciência, que é Deus. Não estou preocupado, em suma, com julgamentos humanos, o que estão falando aí do meu ministério, disso, daquilo, não estou muito preocupado. É conhecido o princípio, o ensino de que o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, quando Deus mandou Samuel ungir Davi para ser o futuro rei de Israel. Versículo 6 diz, porque Deus mandou Samuel juntar Jessé e seus filhos, mas não disse qual deles seria ungido. Sucedeu que entrando eles, os filhos de Jessé, viu a Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Então fica óbvio que Samuel achou esse Eliabe, irmão de Davi, bonitão, alto, de um porte elegante. Deve ser esse o homem aí, futuro rei de Israel. Aí Deus disse, não olhe para a altura dele não. Para a aparência dele, para os olhos dele, para ter um nariz bonito. Não. É por aí não, Samuel. Porque o rejeitei. Não quero esse bonitão aí, não. Apesar de que Davi também é descrito como tendo boa aparência. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Pastor, o que isso tem a ver com a briga? Simples. É que os homens a quem você está muito preocupado com a opinião deles, eles vão dizer assim, ele não vai brigar porque está com medo, porque é um covarde. Eles estão vendo apenas o aspecto externo do seu comportamento, de você dizer que não quer brigar, ou de você dar as costas, ou deixar evidente pela sua atitude, seu comportamento, que você não quer brigar ou não vai brigar, mas eles não veem dentro de você qual é o motivo real pelo qual você não quer brigar. Para eles é covarde, é covardia, é medo. Deus vê o coração. Então Deus sabe. Olhar e dizer assim, não. Não é por covardia que ele não vai ou ela não vai brigar. Mas sabe por que é? É porque é um filho meu, é um discípulo do meu filho Jesus Cristo, e sabe o que eu penso de um briguento, que é um insensato, e sabe o que eu penso de quem evita uma briga, honroso, e quer me obedecer, quer me seguir, quer ser fiel. Eu sei que o coração daquele covarde, entre aspas, diante dos homens, é este. Não tem nada de covarde nem de medroso. Por isso eu trouxe o princípio de que Deus vê o coração. Acontece que muitas vezes o nosso eu é tão forte, nós somos tão superficiais, tão ligados com esse mundo velho aqui, que nós invertemos. Não estamos muito preocupados no que Deus vai pensar, porque o nosso nome, a nossa honra, o nosso conceito vai ser destruído na escola. Fulano é um frouxo, lá no trabalho, ou no meio da rua, numa batida, e que eu diz, vem para cá para apanhar. Um dos piores, uma das piores figuras que se pode fazer de uma briga dessas, caracterizadamente como uma situação de desrespeito, de indignidade e tudo, mas acontece. Se nós pensássemos, eu não quero saber da minha reputação aqui nessa escola, nem do meu trabalho lá, e nem no meu condomínio lá, em que o síndico lá me humilhou de todo jeito, fez o que quis de mim de lá, eu me levantei e disse que ia me retirar, que aquilo não era ambiente para mim, e saí, mas não entrei na briga, e dizendo todo tipo de injustiça comigo. Tudo bem, vão dizer que eu fui covarde, mas eu prefiro que o meu Deus olhe para mim e diga, honroso, gostei de você, servo bom e fiel, serva boa e fiel, porque não foi insensato ou insensata em partir por uma briga, como eu vi, lhe chamaram e lhe cutucaram com vara curta, como se diz. Então, fica a ideia plantada, eu gostaria, na sua mente, no seu coração. Quando estiver na iminência de uma briga, pergunte, por que eu quero brigar? E o que eu vou causar diante de Deus? Não vou dizer nem a impressão, porque Deus não tem impressão, Deus tem certeza, né? O que Deus vai ver em mim, lá no meu coração. E já encerrando, um segredo, bem prático, para evitar a briga, próprio livro de Provérbios 17:14. Provérbios 17:14 diz assim, como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Ou seja, o segredo prático é foge logo. E a figura é óbvia. Um grande arrombamento de uma enorme represa que causa um prejuízo tremendo no local e alaga tudo e invade casas e tudo. Começa com uma pequena rachadura, mas depois ninguém consegue segurar mais, é só sofrer as consequências. Não tem quem conserte uma represa no meio de arrombamento. Tem que deixar arrombar, terminar de vazar tudo que tem, matar o gado, tem que matar, invadir as casas, tem que invadir, matar pessoas. Depois do estrago feito, tudo se conserta. Aí vem, refaz a represa e tudo, mas quando ela arromba, não tem quem conserte. Apenas foge das consequências ou sofre as consequências, é só coisa ruim. Mesma coisa a Bíblia compara com uma briga. Quando a briga realmente começa e os dois estão muito inflamados, não tem mais quem segure, e muitas mortes já foram causadas neste mundo por causa de brigas, e que depois a pessoa foi pensar, como é que eu fui fazer aquilo? Uns anos atrás, chocou a cidade um caso de uma briga de trânsito, em que um matou o outro com um ferro na cabeça. Dois cidadãos nem se conheciam, porque bateram, com poucos segundos estavam brigando, inflamadíssimos, e um pegou aquela barra que sobe o carro do macaco e atravessou a cabeça do outro com aquilo. Uma coisa bárbara, estúpida, e que certamente o que matou deve ter depois pensado, se arrependido, por que eu fui fazer aquilo, mas a represa abriu. Não tem quem segure mais. Diz o famoso ditado, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Esse ditado é muito interessante. Eu não gosto de briga. Prefiro não entrar numa briga. Dou um boi para não entrar. Mas se eu entrar, meu amigo, não tem quem me tire. Porque o meu gado todinho eu não dou. Aliás, eu dou para não sair. Perco tudo o que eu tenho. Eu vou à falência, mas eu acabo com esse desgraçado. Pode levar meu gado todo. Mas eu não saio. Mas não era você que tinha raiva de briga, que dava um boi para não entrar numa briga, agora está dando é a boiada inteira para não sair, agora eu não quero mais conversa. Isso acontece muito. Talvez a solução seja, dê logo uma boiada para não entrar e fuja da briga. Peça a Deus ajuda. E eu não quero que você associe o que eu estou dizendo somente com brigas no meio de uma rua ou de dois meninos na escola, mas em casa. Em casa, briga de marido e mulher é coisa feia quando se torna realmente uma briga. Podem discutir, podem trocar ideias, podem ficar horas conversando com discordâncias profundas sobre educação de filho, sobre se vão morar em casa ou apartamento, se aceita aquele emprego novo ou não. Podem conversar demais, trocar ideias, até de uma maneira tensa. Isso não pode ser caracterizado como briga, mas uma conversa dura e séria. Mas às vezes vira briga mesmo, tão briga quanto a do meio da rua. E às vezes voa panela. Às vezes voa panela. Então, tenho muito cuidado com as... Tenhamos nós, todos, muito cuidado com as brigas. Eu me lembro, para vergonha minha, quando eu ficava com raiva do meu irmão mais velho, eu pegava uma faca. Imagine, e saía correndo atrás dele. E ele se trancava no banheiro. Detalhe, maior do que eu e bem mais forte do que eu. Mas era mais sábio do que eu. Bom, primeiro, enfrentar uma faca não é todo mundo que está disposto. Mas ele me desarmaria com muita facilidade. Houve uma fase que ele era bem maior do que eu. Hoje somos iguais. Mas, na época, não. E eu estovado, com raiva, com ódio, doido pelo meu irmão, apaixonado pelo meu irmão, e saía com a faca atrás dele. Coisa patética. Agora, é bom olhar para trás e dizer, isso aqui ficou lá atrás. E apenas contar assim, como quase uma curiosidade de um menino irresponsável. Mas quando nós não somos meninos irresponsáveis, mas somos adultos irresponsáveis, e em vez de uma faca, se leva uma língua afiada para uma esposa que a gente ama, um marido que a gente ama, um filho que a gente quer, e amigos que a gente quer, e fere numa briga e depois fica arrependido. Briga não serve para nada. Que Deus nos abençoe, e vamos fugir dela como a Bíblia aconselha. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que de uma maneira tão simples, tão direta, que uma criança entende, nos ensina a fugir da briga. E nos ensina que Tu olhas coração e não aparência. E nos ensina que devemos Te obedecer e Te agradar. E nos ensina que ao fugirmos de uma briga, estamos fazendo exatamente isto, Te obedecendo, Te agradando, considerados por Ti como honrosos. E o contrário, como insensatos, se entrarmos numa briga tola. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.